Muito bom momento para você ouvinte. Está começando mais um episódio do Escuta História. Eu sou José Paulino e hoje com uma convidada muito especial, uma professora de História da Universidade Federal de Alfenas, Marta Rovai. Oi, Marta, tudo bem? Se apresente para a gente.
Oi, gente, tudo bom? Bom, como o José já disse, né, eu sou professora da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, mas sou uma paulista, né, uma osasquense, e além de ser professora universitária, eu sempre gosto de me apresentar como uma professora que deu aula no ensino básico durante 25 anos e do qual me orgulho muito. Eu acho que tem tudo a ver com história pública também, né? O ensino de história.
Perfeito, Marta. Antes da gente começar o episódio, eu quero agradecer o retorno que a gente teve em relação ao primeiro episódio do quadro Palestina Livre. Desde que ele foi publicado, já se tornou um dos nossos episódios com maior número de reproduções. Recebemos muitas mensagens sugerindo temas e sugestões, né, para os próximos episódios desse quadro. Então eu agradeço profundamente. Esses episódios já estão sendo produzidos. Muito obrigado. Então, para iniciar a nossa conversa, dar aquela provocada de leve, né? Um primeiro ponto, eu acho importante dizer que a história pública não deve ser pensada apenas como divulgação, né, Marta? Ela pode ser entendida também como uma forma de democratização na produção do conhecimento. O trabalho fora da universidade pode, deve se expandir, ele pode e deve se popularizar, né? E por meio de arquivos, fotografia, museu, cinema, história oral e dos podcasts. Claro, sem perder a seriedade e o seu compromisso, né, com a produção científica. Então, o tema de hoje é história pública e esse é mais um episódio do Escuta História. Bom, Marta, o conceito de história pública, ele não é novo, né? Tem toda uma trajetória aí enquanto teoria, e só que aí a reflexão sobre a sua especificidade na academia vem se expandindo principalmente nos últimos anos. Então, assim, para a gente iniciar essa discussão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória enquanto teoria, onde que surgiu, as diferenças, né, entre alguns grupos que estudam a história pública.
Bom, a história pública, eu diria que ela é uma prática muito mais antiga do que a teoria, né? O Benedito Smith, da Federal do Rio Grande do Sul, ele diz que a coisa surgiu antes do nome, e depois que a gente deu o nome, a gente está tentando aprimorar a coisa, né? É um processo longo, se a gente pensar enquanto prática, né? Quando a gente fala de história pública com algumas pessoas, elas se perguntam: ah, mas história pública todo mundo faz, né? Que é isso que você disse na introdução, né? A confusão entre fazer história pública e divulgar história, né? Então, a divulgação da história é muito antiga, né? A prática de publicização da história, do conhecimento histórico, é muito antigo, mas não era um tema da reflexão, né? É como a gente pensar que uma das grandes fontes, um dos grandes conceitos do historiador é o tempo, e a gente pouco pensa sobre o tempo, né? Então, a mesma coisa a história pública, a gente faz ou fazia, já fazia e não nomeava isso, né? Essa trajetória também é um processo assim, a gente tenta traçar uma trajetória, mas não necessariamente é esta trajetória linear, né? Assim como o conceito de história pública, ele não é um conceito fechado, ele ainda é um motivo de debate, né? Mas para a gente tentar, assim, de uma forma didática, entender, né, essa discussão, no Brasil é uma discussão recente, né? Mas nos Estados Unidos e na Europa, é uma discussão que está entre o final da década de 1960, né, o início da década de 70. Então, nos Estados Unidos, é uma preocupação que começa com o Robert Kelly, né, que era um historiador ligado às questões ambientalistas, e que vem justamente naquele contexto da crise da década de 60, né, indo para a década de 70, final, né, da década de 60, quando há um problema grave de desemprego. E não é diferente entre os intelectuais, entre os historiadores, né, uma crise na questão do emprego, e o Robert Kelly começa, então, a pensar em novos caminhos, novas formas de atuação dos historiadores, que não fosse apenas o trabalho acadêmico como pesquisador, ou no ensino de história dentro das escolas. Então, o Robert Kelly começa a pensar na necessidade da universidade formar novos especialistas, né, se é que eu posso dizer assim, na área da história, com um tipo de trabalho que usasse o conhecimento e a trajetória dos historiadores, mas que saísse da academia, né? Que ultrapassasse a fronteira da academia numa abertura de diálogo ou de atuação em outros espaços públicos, né? Então, aí a ideia do Robert Kelly continuaremos sendo historiadores, mas historiadores públicos, presentes em outros espaços públicos, museus, arquivos, acervos, trabalhando junto com produções cinematográficas, na televisão, nas rádios, né? Então, é uma ideia do Robert Kelly que acompanha não apenas a ideia da crise do desemprego dos historiadores, mas também um boom tecnológico, né, com a televisão, com o computador, depois mais para frente, cada vez mais, né, a internet. Como é que os historiadores poderiam ampliar a audiência para a história, né, em espaços fora da universidade? E na Europa a gente tem uma leitura um pouco diferente, não é que isso também não fosse uma preocupação, né? Então, nos Estados Unidos, os primeiros cursos vão surgir, então, né, na década de 70, ainda mais na década de 90, né? Se não me engano, hoje são, parece que em torno de 200 cursos, né, de mestrados e doutorados e especialização no chamado historiador público, que seria, então, uma formação específica, técnica, né, que levasse esse historiador a estudar a comunidade onde ele vive, conhecer os lugares onde há documentos, os acervos públicos, o acervo da prefeitura daquela cidade, os grupos que formam aquela comunidade, né, e que ele conseguisse, junto às demandas dessas comunidades, montar projetos de intervenção, né, nessas comunidades, né, fazendo usos do passado de uma forma talvez mais prática, mais específica nas comunidades. Então, essa leitura estadunidense de um historiador formado para isso, para atuar no campo público, né, ampliando as audiências. Bom, na Inglaterra a gente tem uma leitura um pouco diferente, né? Não é que se abra mão da ideia do campo, né, da formação de uma teoria sobre história pública, de pensar estratégias, né, na formação desse historiador, mas a gente pode dizer que na Inglaterra, especificamente com o Rafael Samuel, há uma preocupação quanto à intervenção do historiador em questões sociais, né? Então, o Rafael Samuel, ele já vinha fazendo um trabalho desde o final da década de 1960, né? 1967, ele começa a fazer algumas oficinas pensando a questão de uma história pública, e ele começa a organizar o History Workshop Journal, que é uma preocupação, então, de se pensar, né, em formatos de intervenção social, de democratização da história, né, de registro dos movimentos sociais. Então, Ele organiza, por exemplo, trabalhos envolvendo história das famílias, das comunidades, a história dos movimentos, eu vou usar no plural aqui, né, os movimentos dos trabalhadores, dos negros, os movimentos feministas, né, que estão ali, né, crescendo na década de 60, na década de 70, e com uma preocupação, né, bem localizada historicamente, né, com uma história vista de baixo, né? Uma história dos excluídos, trazendo para a arena pública não só novas tecnologias, mas novas narrativas históricas a partir dos grupos, né? Então, a gente tem várias leituras da história pública. Então, por exemplo, na Itália, a gente tem uma preocupação com a criação de produtos culturais a partir da ocupação de postos, de novos postos de trabalho pelo historiador, né? Então, com uma pedagogia específica, com uma tecnologia específica, e aí a gente tem o crescimento, então, muito grande, principalmente na televisão, né? Então, na Itália, a gente tem o La Storia Siamo Noi, né? O History Channel, né? Então, tipos de programas. Na França, a gente tem aqueles programas com o Dibio, Le Goff, né? Realizando, discutindo história, né? Com a população. Então, a gente tem uma ampliação da audiência, né? Então, nesse sentido, assim, uma preocupação com o público tendo maior acesso ao que a academia discute. Então, nesse sentido, rompendo os muros da história, né, da produção acadêmica, por outras tecnologias, por outros espaços públicos, e favorecendo, então, o acesso do público, né, não acadêmico, aos debates historiográficos, né? Então, seria mais ou menos isso, e também pensando em buscar essas comunidades e trazê-las para dentro da universidade, para dentro do debate historiográfico, ouvir as suas demandas. Então, uma ideia de história pública é pensar que os temas da história pública não necessariamente nascem na universidade, né, elas nascem das comunidades, né, que pedem, que exigem um registro das suas histórias, que exigem um registro das suas próprias narrativas, né, com a mediação dos historiadores, né, como falou José, sem abrir mão dos pressupostos da ciência, né, da história. Eu acho que é mais ou menos isso.
Ô Marta, e teve uma palavrinha aí que você falou agora no final, e eu queria trabalhar um pouquinho em cima dela, que é o ouvir. Nesse diálogo, né, entre historiadores e comunidade, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar história pública foi uma coisa que você mesma disse, que nós não damos voz a ninguém, até teve uma brincadeira naquele momento, né? Quem dá voz é Deus. Talvez a gente ajude a ampliar a voz dos outros, né? Essas vozes que muitas vezes são silenciadas. E seria um papel do historiador público ajudar a ampliar, a divulgar essas mais variadas vozes que podemos imaginar. E nessa questão do ouvir, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente precisa ouvir o público, não só falar, né? Eu achei muito lindo isso na tua fala naquele momento, quando a gente começou o debate sobre história pública, quando você comentou, né, de que não daremos voz, e sim daremos os nossos ouvidos, né, para escutar a demanda dessa comunidade, desses grupos.
Isso, eu penso bastante em alguns conceitos que a gente usa, bem intencionados, né? Porém, muitas vezes de uma arrogância consciente ou inconsciente, né? Ou um desejo salvacionista, né? Às vezes a gente pensa que como historiadores ou como intelectuais estamos salvando as pessoas, né? Nem a história pública não tem um caráter salvacionista, né? Mas tem o caráter da escuta, assim como a história oral, né? Eu venho de trabalhos com história oral, a história oral tem um diálogo muito grande com essa ideia da história pública, elas não são irmãs siamesas, né? Uma não depende da outra, eu posso fazer história oral e não praticar a história pública, e o inverso também é verdadeiro, né? Eu posso trabalhar com a história pública sem usar a história oral, mas eu penso que ambas exigem de nós uma postura cada vez mais de humildade e de revisão dos nossos conceitos, né? Então, quando eu penso, por exemplo, um conceito usado pela história pública inglesa e também pela uma parte da história social, que é essa ideia da história de baixo, dos de baixo, é um termo que também me incomoda muito, né? Porque nós colocamos as pessoas embaixo, não quer dizer que essas pessoas se sintam abaixo de ninguém, né? Eu entendo o conceito perfeitamente, entendo o contexto em que ele foi pensado, mas acho que a gente precisa rever esses conceitos, né? Porque a gente tem a tendência a achar que o outro é sempre o submisso, ou o ignorante, né? Ou o silenciado, ou o excluído, são termos que a gente usa sem perguntar para as pessoas como é que elas se sentem. Então, pensar a história pública é pensar o outro, né? Como é que ele quer que se diga sobre ele, como é que ele se diz, como é que ele se pensa, e isso exige de nós uma humildade muito grande, né? Saber ouvir, não é? Eu gosto bastante de diferenciar um pouco, né? O ouvir do escutar, né? Então, ouvimos, mas não escutamos, olhamos, mas não vemos, né? Estamos presentes, mas não sentimos, e eu acho que trabalhar tanto com a história oral, né? E pensando na história oral, com a história pública, a gente precisa exercitar, né? Os olhos de ver, esse ouvido da escuta, né? E este estar presente inteiramente no trabalho com o outro, né? Que em qualquer momento é a possibilidade de cada um de nós. O outro, na sua diferença, ele é uma possibilidade. Eu sempre disse isso aos meus alunos. Pense que o outro é uma possibilidade de si. Você não é o outro, mas poderia ter sido. O ser é muito importante no exercício da história oral e da história pública, né? Então, ouvir. O outro é que gentilmente nos concede a sua voz para que a gente os escute e atue como mediadores desta voz que precisa ser ampliada. E que, a meu ver, não está silenciada. O silenciamento não necessariamente produz silêncio, né? Pode produzir falas subterrâneas, memórias subterrâneas, ações subterrâneas, mas não necessariamente ela produz a apatia, a paralisia e o silêncio, porque o mundo está em movimento, né? Então é isso que a gente precisa entender. As tentativas de silenciamento não são eficazes, né? E nós, como historiadores, temos que trazer essas falas subterrâneas, essas ações, essas histórias, essas memórias subterrâneas para a arena pública. Esse, para mim, é a maior importância da história pública, né? Mediar saberes, mediar espaços e mediar sujeitos. E aí muda, né? Não é um público apenas que ouve e para quem a gente conta a história, mas é um público que participa da produção do conhecimento a partir também dos seus saberes, das suas experiências. Então, eu acho que é uma postura muito arrogante, às vezes, da nossa parte como intelectual, né, como acadêmico, considerar que as pessoas dependam de nós para terem voz, né? Elas têm voz, elas são donas da sua voz, da sua experiência, e esperam de nós uma postura de mediação, e daí o público não é mais aquele público passivo que apenas ouve e que só conhece a partir daquilo que a gente diz, Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da história pública é justamente proporcionar o diálogo, a ampliação das vozes, né? E um aprendizado que pensa uma autoria compartilhada, né? São dois conceitos aqui que eu quero usar. Um é do Michael Frisch, né? Que trabalha com esta ideia da autoria compartilhada. Vejam bem, não é o compartilhamento de autoria. Não somos nós, historiadores, compartilhando a nossa autoria com o outro, né? Mas é autoria compartilhada. A ideia de que todos estamos construindo conhecimento a partir do seu lugar social, intelectual e de vida. Então, a ideia de que somos todos autores não quer dizer que tudo que todo mundo diz é a mesma coisa. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque a gente já disse aqui que não significa abrir mão da ciência histórica, né? E um termo também do professor José Carlos Sebe Bommerri, que eu gosto muito, que é a ideia da colaboração, né? Nós colaboramos, trabalhamos juntos numa ação de produção coletiva do conhecimento. Então, somos todos autores, todos públicos, cada um no seu limite, cada um no seu espaço, cada um com a sua trajetória, né? Então, é isso que eu entendo que é a história pública passando pela escuta, né? Sem escuta não há história pública. E não é uma escuta passiva, é uma escuta ativa, participativa e democrática.
Ô Marta, só abrindo um parênteses antes da gente ir para o próximo tópico, eu queria muito que, aproveitando, né, que você já falou um pouquinho sobre história oral e história pública, construir, né, o conhecimento de forma coletiva, eu gostaria que você contasse rapidamente a história daquele projeto que vocês fizeram com mulheres, né? E elas que escolheram como que o projeto seria publicado. Você pode contar rapidinho essa história?
Ah, tá. Eu posso contar, sim. Esse projeto não é meu, mas eu faço questão de contar. Inclusive, ele está aqui na minha frente. Então, quando a gente fala de colaboração, eu estou fazendo, neste momento, um projeto com mulheres trans, né? Essas mulheres trans... elas vêm à minha casa, agora não vêm mais, né, por causa do isolamento, mas elas foram à minha casa e nós conversamos muito sobre a experiência de vida destas mulheres. São mulheres trans, algumas são prostitutas, né, outras são médicas, professoras, agentes de saúde, né. A ideia era, em primeiro lugar, escutá-las, né? Eu, como uma mulher hétero, tenho muito que aprender com elas, né? Uma mulher cisgênera. Então, elas me ensinaram muito sobre a existência trans, né? De mulheres trans, e elas me contaram muito sobre o quanto elas não se veem no movimento LGBT. Então, é uma discussão muito bacana que a gente tem feito e que vai dá origem a um livro, mas esse livro, então, eu quero que elas decidam de que forma narrativas delas serão apresentadas, né? Elas estão lá procurando as suas fotos, poesia, e como elas trarão a narrativa para o livro, né? E essa ideia vem, então, também, aconteceu também num livro chamado Notícias da Vida, né, publicada pela Letra e Voz, que é das organizadoras Luciana Kindi e a Rosineide Cordeiro. Elas trabalharam como trabalhadoras rurais, né, que vivem o HIV/AIDS, e elas trabalharam trabalharam com essas mulheres, então a temática do trauma, né, da doença, da possibilidade da morte, né, e depois, que é um trabalho maravilhoso, né, se a gente pensar que a gente tem poucos trabalhos com mulheres na zona rural e com mulheres envolvidas com essa questão do HIV, né, e depois, quando da publicação do livro, elas também escolheram a forma como a sua narrativa seria registrada, né? Então, algumas em forma de entrevista, outras em forma de poesia, outras em forma de pequenos textos, né? Outras simplesmente, né, optaram pela própria transcrição. Então, é um processo transcriativo muito, muito importante, que demonstra que aquele que narra também tem expectativas sobre nós que registramos. Isso é muito importante, né? Tanto na questão da história oral quanto na questão da história pública, pensar que não somos nós os únicos interessados, né? Do outro lado de quem narra ou de quem nos permite a escuta, né? Há intencionalidades e desejos, e muitas vezes são desejos de reparação, né? São desejos de constituição de políticas públicas, de facilitação de debates na arena pública. Então, são tipos de trabalho que movimentam, né? Por isso que para nós, no Brasil, a história pública tem muito a ver com a ideia de movimento, né? Mais do que um campo da história, né? Para nós, a história pública é um movimento, porque ele tem a ver com repensarmos as nossas práticas, nos posicionarmos, né, usarmos os nossos conhecimentos teóricos, os nossos conceitos, para construirmos práticas de registro que possam promover, inclusive, transformações e novos processos democráticos de registro da história, de compartilhamento da história.
E, Marta, você já também falou rapidamente que a história pública ela já existia, né, antes do nome, mas vamos falar agora um pouquinho sobre a trajetória, né, da história pública no Brasil. Vamos colocar ali como um ponto inicial aquele encontro que rolou na USP em 2011, para falar um pouquinho sobre essa trajetória?
Isso, vamos lá, então. No Brasil, antes do encontro de 2011, é preciso que a gente reconheça uma obra muito importante que eu já havia citado também naquele nosso encontro, que é a obra do professor José Carlos Sebbon Meyri, né, que é o Canto de Morte Caiová. O professor Meyri, ou Meyri, como quiserem, ele é um oralista, né, que foi trabalhar na década de 90 com os índios Caiová no Mato Grosso do Sul. Ali acontecia um processo terrível de suicídio de jovens indígenas que, na transição entre, né, o processo da infância para a fase adulta, eles acabavam então praticando suicídio. E o professor foi, então, ouvir as histórias desses indígenas para saber o significado disso, né, tanto para a coletividade, não tanto o porquê, né, mas os processos, o como, né, o significado disso para aquela comunidade. E nessa obra, é preciso que se registre, ele já falava da importância da história pública, né? Ali no caso, obviamente, relacionado à história oral, mas pensando que o registro dessas histórias deveria promover uma ampliação da escuta, né, dessas tragédias, né, dessas demandas pela vida, pela qualificação da vida indígena, e que isso levasse aos debates por políticas públicas, né? Coisa que a gente vê que não aconteceu ainda no Brasil, pelo contrário, né? Essa política, essa necropolítica que a gente vê acontecer no Brasil, aqui no caso contra os indígenas, né? Então, já na década de 90, o professor Meyri falava da importância da história pública. Mas o debate sobre a história pública mais sistemático acontece exatamente nesse evento que você citou, José, em 2011, né, quando o Ricardo Santiago, a Juniele Rabelo de Almeida, a Ana Maria Mauad, hoje os, né, grandes nomes da história pública no Brasil, se organizam e organizam, então, esse encontro, né, da introdução à história pública em 2011 na Universidade de São Paulo, trazendo, naquela época, vários especialistas, né, que apresentaram trabalhos que eram, na prática, então, já trabalhos de história pública, falando, então, sobre discussões nas rádios, discussões, ampliação, né, do conhecimento histórico nos acervos públicos, nos museus, né, nos trabalhos de história oral, na questão, nas relações da fotografia com a história pública, né? E a partir dali já aconteceram no Brasil vários encontros, né? Esse ano seria, se não me engano, o quinto encontro internacional, né, que aconteceria em novembro em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Não acontecerá esse ano devido à pandemia, mas o ano que vem com certeza, eu espero, né, que sim. Então, há vários encontros em torno dessa discussão da história pública, e a partir deste encontro em 2011, então, Juniele e eu organizamos o livro, né, o primeiro livro de história pública no Brasil, lógico, lembrando aqui o professor Merri, né, que nos antecedeu, mas o primeiro livro mais sistematizado, né, então, o Introdução à História Pública, pela editora Letra e Voz, em que a gente convidou, né, vários intelectuais, em especial, né, historiadores ligados à história pública, para falar, então, sobre o conceito e também sobre práticas relacionadas à história pública. Nós, no Brasil, depois deste livro, nós já publicamos, né, eu digo nós porque é um trabalho coletivo, né, em 2014 nasceu, então, foi criada a Rede Brasileira de História Pública, da qual participam muitos, muitos historiadores no Brasil, vou citar alguns aqui, né, a Miriam Hermeto, a Sônia Menezes, o Benito Smith, o Fernando Nicolazzi, o Rogério, também da UDESC, né, são muitos nomes, né, muita gente que hoje, né, o Rodrigo Almeida, a Sônia Vanderlei, então essa discussão tem a Lívia Monteiro, essa discussão tem ido para vários lugares, né, vários intelectuais hoje estão pensando, né, esse trabalho, então o livro História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, também pela Letra e Voz, né, trouxe vários historiadores, a Hebe Matos, né, a Marta Abreu, Anita Lucchesi, Bruno Leal, né, discutindo a ideia da história pública nas suas várias dinâmicas, né, nos seus vários movimentos, enquanto divulgação histórica, a história pública digital, né, a história pública com as comunidades, a história pública e o ensino de história, a história pública e o patrimônio, a história pública e o movimento LGBT, né, que é fundamental, a questão de gênero, né, com James Green, a questão LGBT. Então, o livro Introdução, perdão, a História Pública no Brasil, também é um livro muito importante, né? E depois ainda nós tivemos outros livros discutindo educação e patrimônio. Em 2018 foi lançado o livro Que História Pública Queremos, que foi num evento internacional, né, na USP Leste, e em que vários historiadores responderam a uma pergunta de uma forma mais curta, mais simples, para que esse livro pudesse atingir, né, outros espaços, e para pensarmos a história pública, as suas possibilidades, né, os seus conceitos, as suas práticas. Então, para nós, devo aqui também citar o livro sobre divulgação histórica do Bruno Leal, né, o mais recente livro publicado, mas só para situar melhor essa questão, né, da história pública no Brasil, lembrar que ela não é algo fechado, né, que ela passa por vários debates, mas para nós existe uma preocupação, isso vem de uma posição do Ricardo Santiago, que é pensar a história pública em várias dimensões. Então, a história pública para o público, a história pública feita com o público e uma história pública produzida pelo próprio público, né, que isso também acontece bastante, e pensar as relações entre a história e o público, né, numa dimensão mais teórica, né? E para nós a história pública, então, repetindo, ela não deixa de ser um campo, mas para nós ela é uma plataforma de observação, uma atitude historiadora, né, de intervenção coletiva, um movimento, né, e um compromisso com as demandas sociais, né? Não no sentido salvacionista, como eu falei, mas no sentido de criarmos novas mediações, novos públicos, pensarmos não apenas as audiências, mas pensarmos para que fazemos história pública, para quem, com quem fazemos história pública, a serviço de quem, né? Como podemos criar formas de produção democráticas, participativas de história pública, né? Então, como podemos contribuir com cenários inclusivos de pertencimento, né, com positivações do passado para reforçar lutas, reforçar identidades, né, garantir o direito à memória e à história de grupos que estão sendo invisibilizados, mas que estão buscando a visibilidade cada vez mais, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa a história pública no Brasil, né? Não só um conjunto de técnicas, que isso é importante, né? Formar pessoas para organizar e para mediar tantas narrativas, né? Mas pensar também um processo contínuo de aprendizado, novas formas de trabalho coletivo, né? Partir de experiências concretas de vida, né? De uma intervenção que seja crítica, que seja qualificada, né? E que seja dialógica sempre com o público, ética, né? Eu acho que a gente não pode deixar de pensar isso, né? José, só para concluir o pensamento, entender que a história pública não pode ser confundida com mera divulgação ou transposição, né, de conhecimento, caindo num discurso simplista, num discurso banalizador, né, como a gente tem visto em algumas publicações no Brasil, né, publicações que entendem que angariar o público é produzir obras extremamente banalizadoras do sofrimento humano, das relações humanas, obras de caráter negacionista, né, que não respeitam os sofrimentos humanos, né? Então, fazer história pública não é simplificar a história, né? E nem popularizar no sentido de banalizar a história, né? Então, é preciso que a gente tenha prontidão, tenha atenção nas mediações e na produção e também no compartilhamento das histórias, respeitando as narrativas, né, e tendo sempre o limite ético nesse processo.
Eu acredito que é importante salientar, né, essa parte da fala que você diz que a história pública ela não é só ensinar, ela não é só divulgar certo conhecimento. como você mesmo disse, ela pressupõe, né, uma pluralidade de disciplinas, ela pressupõe uma pluralidade de recursos diversos. Eu vou bem nesse sentido mesmo, Marta, de ver a história pública como um novo caminho, né, como um novo caminho de conhecimento e prática, de como se fazer a história de fato, né? Não só pensando principalmente, na verdade, em como colaborar para a reflexão de uma determinada comunidade, sobre a sua própria história. Então, indo nesse sentido, eu gostaria que você respondesse como que os meios de comunicação podem popularizar a história.
Então, nós temos hoje uma abertura, né, enorme quanto às tecnologias, às mídias, né? É bacana a gente pensar como, antes de falar, né, da própria TV ou né, das mídias mais tradicionais, nem sei se são mais tradicionais, né, mas é importante a gente pensar a questão do papel da internet, né? Como é que ela facilitou a multiplicação de muitas vozes, muitos sujeitos, muitas narrativas, a aproximação entre quem produz e quem acessa, né, o conhecimento. E isso também, né, pode ser facilitado né, pela TV, pela rádio, pelo cinema, pela produção do teatro, né, as mais diferentes formas de divulgação, né, sempre levando em conta, primeiro, a questão ética, né, o respeito aos sujeitos que não apenas vão consumir, mas que podem contribuir para a produção desse conhecimento, né, mas pensar também que não é apenas a criação de um produto cultural de consumo. O que esses produtores todos envolvidos com essas mídias precisam pensar é que quando a gente registra as experiências, né, do passado ou mesmo do presente, são experiências concretas, né, que sofrem os efeitos dessas narrativas, né? Então, procurar compartilhar de uma forma plural, né, democrática, não omitindo, né, fatos ou eventos, ou reinventando fatos e eventos, ou negando fatos, né, e dores, e sofrimentos, e histórias, a partir de interesses privados. Eu acho que é aí que o historiador, se é que a gente pode chamar de historiador público, né, como o Noerê fala, né, quer dizer, se pensarmos, né, historiador público não como uma profissão, mas como uma atitude, né, eu acho que é nesse sentido que o historiador público precisa estar junto, não no sentido de controlar, não no sentido da exclusividade do conhecimento, né? A gente não determina o que deve ser lembrado, nem quando, nem por quem, né? Hoje, com essa possibilidade enorme tecnológica, os próprios sujeitos estão dizendo quando, quem, o que lembrar, né? Mas a gente pode compartilhar com essas pessoas essa preocupação que vem do nosso trabalho, né, do procedimento historiográfico, do distanciamento, da análise das fontes, do cuidado com as fontes. Então, essa aproximação das mídias entre aquele que produz e aquele que consome, sendo que aquele que consome também produz, né, de alguma forma, em alguns momentos, abandonou-se a preocupação com esta certa objetividade historiográfica, né? Com esta, com a questão do cruzamento de fontes, né? Com o cruzamento de discursos, com a desconstrução dos discursos, quem fala, como fala, por que fala, de onde fala, para quem fala, né? Esses documentos todos, onde estão, quem os guarda, né? Quem fala, fala baseado em quê? Qual é o suporte, né? Então, tudo isso que a gente vê sendo produzido, os filmes, né, os podcasts como esse, né, os livros, de onde eles estão partindo, com quem, por quais caminhos, com quais intencionalidades, né, ou não intencionalidades, a não intencionalidade também escapa das produções, né, quais são as apropriações que estão sendo feitas essas produções, como circula, né, então tudo isso tem que ser pensado quando a gente pensa história pública, não é simplesmente um produto cultural que será consumido para o mercado. Nós temos que, isso é muito sério, né? Qual é a nossa relação com o mercado, né? Esse mercado da indústria cultural, esse mercado do consumo banalizado, esse mercado do entretenimento. Não é que a gente não possa atuar aí, mas se nós tivermos o cuidado ético, nós precisamos nos perguntar o tempo todo sobre os processos, né, e os sujeitos envolvidos nestes usos das novas mídias, ou das velhas mídias, né? Acho que já são velhas hoje.
Sim, no uso dessas mídias, uma coisa que sempre me vem à cabeça, né, e eu fico martelando esse pensamento, é no sentido de como que nós historiadores devemos lidar com os não profissionais da história que a vulgarizam e muitas vezes ignoram completamente a ética, pensando, né, nessas mídias e quando, por exemplo, essas instituições recorrem a eles para falar sobre um determinado assunto. Como que a gente deve lidar com isso?
Bom, eu acho que a história pública retirou de nós a exclusividade sobre o registro da história, né? Isso a gente já está percebendo há bastante tempo, né? Quando eu falei da nossa arrogância, né, nesse sentido de perceber que não somos mais os únicos a produzir história e a compartilhar narrativas históricas, né? É lógico que outros profissionais que não historiadores também fazem história pública e também podem fazê-lo de forma competente. Não ser um historiador não significa fazer história pública de baixa qualidade ou não fazer história pública. Então, outros profissionais podem e até devem, né, contribuir com o seu conhecimento para a produção, né, do conhecimento histórico, assim como o próprio público, né? A gente tem aqueles chamados historiadores da cidade, não é? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito, que é um exemplo no sul do país, eu acho que no estado de Santa Catarina, um trabalho que eles fizeram, não sei se ainda continuam fazendo, que é um encontro, né, como se fosse um congresso entre os chamados historiadores profissionais, né, nós, e os historiadores comunitários. Então, é aquele, por exemplo, aquele senhor que sabe muito na cidade, que publica um livro, né, o advogado da cidade, e eles promovem esse congresso e numa mesma mesa sentam os historiadores acadêmicos e os historiadores da cidade. E lá eles debatem as suas pesquisas e as suas visões sobre determinados acontecimentos que envolvem a cidade. Não no sentido de hierarquizar os conhecimentos, mas no sentido de trocar conhecimentos, de ponderar. Eu acho que a palavra ponderar é fundamental, né, na história pública. Então, questionar, pensar juntos que saberes são esses que estão sendo produzidos, de onde eles procedem, né? Quem está discutindo isso, então, como o historiador acadêmico pode contribuir com essa história local, né, que se torna glocal, porque a história local ela está conectada com toda a história, né? Então, como que o historiador acadêmico pode contribuir nesse diálogo, né? Então, esse profissional ou esse historiador não acadêmico, ele pode estar produzindo, sim, uma história pública de qualidade, né? Assim como há historiadores que podem produzir uma divulgação da história que não necessariamente é história pública, né? Eu quero sempre reforçar isso, que a história pública ela não se resume à divulgação da história. Né? A divulgação da história é uma prática que está relacionada com a história pública, mas ela não é a síntese da história pública. Né? Então, a gente tem hoje o Café História, né? o História em Quarentena, né? O Paulo César Gomes tem um site muito importante sobre a ditadura, o próprio programa de vocês, né, que contribui demais para a publicização da história. Então, vocês produzem um processo ou uma prática de divulgação da história que dialoga com a história pública, porque estão posicionados para a compreensão das demandas, pensam no diálogo, pensam no debate, pensam na discussão, né, na arena pública das demandas sociais, né? Então, agora, existem trabalhos que são trabalhos de divulgação de uma certa história, né, mas uma certa história preocupada apenas com entretenimento, e aí produzem discursos, né, ou narrativas extremamente equivocadas, intencionalmente ou não, né, acho que na maioria das vezes intencionalmente, né, histórias simplistas, que muitas vezes culpabilizam as vítimas pelo processo de dominação, culpabilizam os índios pela destruição da sua, os indígenas, né, perdão, por sua própria dominação, atribuem aos negros a sua própria escravização, atribuem às mulheres a própria desigualdade de gênero, né, negam os processos de dominação históricos extremamente complexos, né, negam o próprio as relações terríveis impostas pelo capitalismo, negam os 20 anos da ditadura que torturou, perseguiu e matou. E aí eu não penso só na ditadura como a que aconteceu no Brasil, eu penso em todas as ditaduras, né? Uma ditadura, se é ditadura, ela já traz em si um grande problema, né? Nós temos também que questionar e problematizar as ditaduras todas, né? A esquerda e a direita. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de profissional que faz, que se advoga a ideia de produzir a publicização da história, mas uma publicização que não é história pública, que é uma publicização que se vende ao mercado de entretenimento e, mais do que isso, faz um desserviço à democracia, né, criando estigmas em torno de determinados grupos e negando as relações históricas de poder e de dominação, né? São muitas vezes grupos ou pessoas que se dizem historiadores neutros, né? O que é uma grande bobagem, a gente sabe que a neutralidade não existe, né, para lado nenhum. Existem posicionamentos, nós selecionamos, né, nós pensamos nos nossos temas a partir de demandas, né, que nós temos no presente. A diferença é que alguns fingem que são neutros e não são, né? E nós, como historiadores, sabemos que não somos neutros, mas a nossa formação, né, que exige procedimentos metodológicos, cruzamentos de fontes, cruzamentos e debates teóricos, proporcionam para nós que a nossa não neutralidade tenha um certo distanciamento, uma certa objetividade, e que isso não se traduz em opinião. Isso é muito importante, né? Saber que história não é opinião. A historiografia não é um processo de produção de opiniões. Ela é um processo de construção de uma certa objetividade ou uma certa honestidade histórica com o que passou. Como já passou, a gente não tem, né, a nosso favor o evento acontecido na sua concretude, né? O tempo já se foi, mas as fontes nos ajudam a reconstruir esses eventos, né? De uma forma séria, ética, sistemática, né, a partir de procedimentos metodológicos, e isso é importante, é disso que a gente não pode abrir mão. E aí, respondendo a sua pergunta, José, como é que a gente faz frente a esses discursos, nós não podemos assumir a postura também de apenas desqualificá-los, né, como muitas vezes eles fazem em relação ao nosso trabalho. Desqualificar a pessoa não é a solução para que as pessoas entendam que o que ela está fazendo é equivocado. Nós só podemos responder ao conhecimento equivocado com o conhecimento científico, sistematizado, organizado, e colocando esse conhecimento nas plataformas públicas e discutindo esses conhecimentos com o público, né? Ouvindo as demandas, ouvindo as histórias, os saberes dos outros públicos, que também tem muito a nos ensinar, né? Então, voltamos à ideia da escuta. Não é uma transposição do conhecimento acadêmico para as pessoas, mas é um processo dialógico intenso, né? Democrático, participativo. Então, ir para as comunidades, ouvir o que elas querem, né? Conversar com elas e produzir conhecimentos que tenham força coletiva para poder fazer frente a esses discursos, muitas vezes mal intencionados, né, que contribuem para criar feridas nas pessoas, para que a gente não enfrente problemas, para que a gente não enfrente o nosso passado, para que a gente não construa, de fato, uma sociedade democrática, né? Todos eles têm direito a dizer, assim como nós também temos direito a dizer, mas não são discursos que se equivalem, porque eles partem de lugares, intencionalidades e metodologias diferentes.
Sobre a neutralidade na história, né? Eu sempre costumo falar, né? Se você quer algo neutro, sei lá, compra um shampoo de nenê, um sabonetezinho neutro, porque fazer história nunca, nunca vai ser neutro. Um historiador não tem como ser neutro, porque ele é de um determinado tempo, ele é de um determinado lugar, ele faz parte de um grupo, né? Não tem como ser neutro. E é isso, Marta. Eu acredito que, como bem você já falou, opinião não é ciência. É fundamental a gente sempre deixar claro que opinião não é ciência e que fazer história pública, né, é uma atitude política. Então, Marta, eu quero agradecer demais essa conversa. Por mim, você sabe que a gente falaria por horas, porque é muito bom sempre estar te ouvindo. E fica o convite, né, para você voltar em outros episódios, para a gente, por exemplo, falar sobre história oral e mais desdobramentos, né, sobre o que é fazer história pública. Então, eu agradeço de coração a participação. Você quer deixar redes sociais, alguma forma de entrar em contato com você?
Então, bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, né, pela oportunidade, ainda mais com você, né, José? A gente só se conhece via internet, que é um ganho, né, da tecnologia, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? São esses processos de empatia, né, que o conhecimento também nos proporciona, a tecnologia, né, isso é muito bacana. Então, eu quero agradecer desde já pela, né, pela oportunidade que vocês me deram, né? Para o Eric, né?
Isso, o Eric, o Felipe, o Gabriel.
Agradecer ao Eric, que está aí com a gente, né? Silencioso, mas não silenciado, né? Então, quero agradecer e me coloco à disposição para quantas discussões mais. Eu acho que uma discussão que a gente precisa fazer muito ainda é a questão da história pública e as relações de gênero, a comunidade LGBT, a questão negra, né? São demandas atuais muito importantes, né? E vamos trocar muitas ideias, né? E é isso, e parabenizar vocês por esse canal, é muito legal, né? Espero que as pessoas curtam. Estou na rede, estou no Face, é o único lugar onde eu estou, porque eu não sou uma pessoa muito tecnológica nesse sentido, né? Mas Marta Rovai no Face, quem quiser conversar, bater um papo, à vontade. Tá bom? Quem quiser participar do nosso grupo de estudos no Face, o mini curso de história pública, né? Que a gente.
Ah, muito bom. Gente, vamos trocar ideia.
Pode entrar. Isso, chega no grupo que a gente está aceitando várias ideias. É isso, né? Muito obrigado, meninos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
É isso, eu quero falar para você, ouvinte, nos seguir nas redes sociais, né? Lá você pode nos conhecer melhor o nosso trabalho, e lá mandar dúvidas, sugestões, e quem sabe até participar de algum episódio. Nosso Instagram é o escutahistoria.podcast, temos a página no Facebook que está Escuta História Podcast, temos o nosso site também, que é o escutahistoria.wordpress.com, e agora também estamos no YouTube e no Twitter. O conteúdo no YouTube, importante dizer, é diferente do podcast. São vídeos curtinhos aí, sempre trabalhando algum tema. E o Twitter, estamos como @escutahistoria. E se vocês quiserem, me sigam no Twitter, no Instagram, não tenho Twitter, o @istfigueiredo. E é como eu sempre falo, como eu sempre gosto de encerrar os episódios. A sua crítica, a sua sugestão é fundamental para a gente construir esse podcast. Então, esperamos o retorno de você, ouvinte, para a gente sempre melhorar, para a gente estar construindo aí o Escuta História de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo episódio do Escuta História. Tchau, tchau. Dá um tchau, tchau, Marta.
Tchau, gente. Beijo.
Até mais.
Tchau, beijo. Tchau.
Esse episódio foi editado por Eric Martins.